Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, neste dia 8 de outubro de 2021, nos próximos 30 minutos, com a produção a cargo de Leo Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, mais de 40 pessoas mortas e dezenas de outras feridas em atentado bombista no Afeganistão. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega apelam ao fim do bloqueio de portos e transportes no leste do Sudão e a companhia farmacêutica Moderna promete 1.000 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aos países mais pobres. A América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportuguês.com é a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Envie uma mensagem com o seu nome e da cidade de onde escreve e a partir daí nós passaremos a mandar mensagens com notícias da Voz da América. Uma vez mais, boa escuta, saudação de Leo Sahilo e Amêncio Miguel. De outubro de 2021, as notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Menos 43 pessoas foram mortas e mais de 150 outras feridas num ataque bombista suicida contra uma mesquita xiita na província de Kunduz, no Afeganistão. O porta-voz do governo dos Talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou o ataque que ocorreu na capital da província com o mesmo nome. A missão da ONU no Afeganistão disse num tweet que informações iniciais indicam a morte de 100 pessoas. Ninguém reivindicou de imediato a responsabilidade pelo teu ataque, mas no passado o Estado Islâmico tem atacado a minoria xiita muçulmana. Para além de atacar minorias religiosas, nas últimas semanas o Estado Islâmico de Khorasan tem intensificado ataques contra os talibã, tendo-se registrado 2 ataques bombistas na capital, Cabul. A vice-secretária de Estado americano, Wendy Sherman, reuniu-se com dirigentes do Paquistão para discutir a situação no Afeganistão e ainda meios de se avançar a cooperação entre os dois países. Sherman, que esteve anteriormente na Índia, é a diplomata de mais destacada dos Estados Unidos a visitar o Paquistão desde que Joe Biden assumiu a presidência americana. Ela avistou-se já com o conselheiro de Segurança Nacional paquistanês, Mohid Yusuf, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Shah Mahmood Qureshi. Fontes paquistanesas disseram que neste encontro, Qureshi manifestou otimismo que o governo dos Talibã, no Afeganistão, irá trabalhar pela paz e estabilidade no país e para melhorar a situação dos afegãos. O ministro sublinhou a necessidade daquilo que chamou de uma participação positiva da comunidade internacional no Afeganistão. O contra-terrorismo na zona e no mundo foi outra questão analisada nas conversações de hoje. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega apelaram ao fim do bloqueio dos portos e infraestruturas de transporte na parte leste do Sudão. Numa declaração conjunta, a chamada Troika disse que os dirigentes políticos da zona leste do Sudão devem aceitar uma proposta do governo para um diálogo político destinado a resolver as suas queixas em vez de se envolverem em ações que só servem para danificar a economia do país. Grupos étnicos do leste do Sudão afirmam que têm sido ignorados por sucessivos governos em termos de participação na riqueza do país e na representação no governo central. No Zimbábue, 7 pessoas, incluindo 6 estrangeiros, morreram na explosão de cilindros de gás numa mina de ouro no distrito de Mazoé, disse a polícia. Os 6 estrangeiros eram cidadãos chineses, disse o deputado Fulton Chassi, que representa o distrito no Parlamento. Uma outra pessoa ficou gravemente ferida e está em estado crítico no hospital. A explosão ocorreu numa mina a cerca de 50 km a norte da capital, Harare, e as autoridades estão a investigar as circunstâncias em que se deu o acidente, disse um porta-voz da polícia. A companhia farmacêutica Moderna disse hoje que tenciona doar em 2022 1.000 milhões de doses da sua vacina contra a Covid-19 aos países de baixo rendimento e Isto para além das doses já prometidas para a plataforma de partilha internacional das vacinas COVAX. Estas vacinas fazem parte de uma produção de entre 2 mil e 3 mil milhões de dólares previstas para o próximo ano. Ontem, a Moderna tinha anunciado planos para investir até 500 milhões de dólares numa fábrica em África capaz de produzir 500 milhões de doses de vacinas anualmente.
Em Cabo Verde, 7 candidatos concorrem a presidente da República.
É um cargo muito alto, é um cargo com bastante responsabilidade, que assume vários papéis e também ajuda no desenvolvimento do país, claro, que eu acho que é muito importante.
Reportagem a acompanhar nos próximos minutos do nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, que acompanha o processo de campanha para as eleições presidenciais, que serão no próximo dia 17. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Reportagem começa hoje em Nampula, norte de Moçambique. Adina Soalehe reporta sobre o naufrágio que provocou mortes.
9 pessoas morreram e 13 são ainda dadas como desaparecidas na sequência de um naufrágio registado na tarde da quinta-feira no distrito de Memba, província de Nampula. O naufrágio envolveu uma embarcação à vela de construção precária que transportava pouco mais de 30 pessoas que, segundo alguma imprensa local, fazia o trajeto na Cala Porto a Pemba, em Cabo Delgado. As autoridades policiais em Nampula, que não avançam detalhes do caso, informaram em conferência de imprensa esta sexta-feira que 8 pessoas sobreviveram, mas em estado crítico. Zacarias Nakuti, porta-voz da polícia em Nampula, disse que o levantamento preliminar aponta a superlotação e o mau tempo que se fez sentir na região como principal causa daquele acidente marítimo. No entanto, segundo o porta-voz, está-se a fazer trabalho junto dos sobreviventes para ter mais subsídios sobre o acidente.
Ainda está-se a fazer um trabalho junto das vítimas para ter mais subsídios sobre este acidente. Mas ficou claro que estariam a movimentar-se de um ponto para o outro, usaram esta embarcação como um veículo de transporte e, por excesso de lotação e o mau tempo que se fez sentir, não conseguiu resistir e acabou naufragando.
Importa referir que uma equipe multissetorial destacada para o local do naufrágio faz buscas ao longo do mar com vista à localização dos desaparecidos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina. De Nampula para Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos denuncia a detenção de um dos dirigentes do Partido da Renovação Social, a Keia Tambá, por agentes alegadamente do Ministério do Interior. Em entrevista à Voz da América, o vice-presidente daquela organização exige a libertação imediata daquele líder político, Lassana Kassamá.
Esta quarta-feira, Keia Tambá, do Movimento de Salvação do PRS em memória do Kumbayalá, ligado a uma das listas concorrentes à liderança interna do partido, tecera duras críticas contra o Presidente da República, acusando-o de corrupção e de constantes viagens ao estrangeiro. O dirigente político afirma ainda que nunca vão chamar o Marciso Coimbalo do Presidente, porque o que houve no dia 27 de fevereiro de 2020, data da tomada de posse, foi um golpe de Estado.
Eu não quero chamar nunca presidente, porque não sei como golpe que é fazer dia 27.
Contactado pela Voz América sobre o caso, o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, fala na arbitrariedade da detenção do político.
É uma detenção arbitrária, porque se o senhor Alqueia, nas suas declarações, proferir algum insulto ou cometer algum crime, os lesados têm o único caminho que é recorrer às instâncias judiciais para apresentar uma queixa contra ele.
Recordo que Alqueia Tambá, do Movimento de Salvação do PRS em memória do Kumbayalá, afirma que não se podia admitir um presidente que não zela pela saúde e educação da sua população diante de registros de constantes sequestros dos cidadãos. Fim de citação. O dirigente político teria prometido, por isso, organizar uma manifestação de rua para dizer basta, porque, disse ele, não se pode admitir que o país seja vendido. São estas declarações que terão originado a intervenção do Ministério do Interior. Aliás, a Liga Guinense dos Direitos Humanos esteve em contacto desde ontem com os oficiais da tutela, revelou por outro lado Boubacar Touré.
O Ministério do Interior informou-nos ontem que há uma audição em curso do Sr. Alqueia depois desta audição, vão comunicar os passos a seguir. Portanto, nós pensamos que há entidades competentes, a Polícia Judiciária está lá, é uma instituição com competência na matéria criminal. Portanto, se na verdade o senhor Alqueia cometeu algum crime, nós pensamos que os lesados têm mecanismos à sua disposição, têm instituições ao seu dispor para fazerem valer os seus direitos e não recorrer a vias ilegais de intimidação e chantagem.
A Voz da América contactou o Gabinete de Comunicação do Ministério do Interior sobre o caso, mas um dos elementos da estrutura afirma que, por enquanto, não haverá qualquer pronunciamento sobre o assunto. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, especialista em saúde pública, diz que a situação da Covid-19 é muito mais grave e que os dados divulgados pelas autoridades nacionais escondem a realidade. Nesta quinta-feira, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana voltou a colocar São Tomé e Príncipe entre os 5 países com mais casos de Covid-19 por 1 milhão de habitantes no continente, juntamente com Seychelles, Lesoto, Botswana e Gabão. São países, curiosamente, alguns deles com muito pouca população. Reporta Oscar Medeiros.
Para Ana Maria Costa, médica especialista em saúde pública, a situação da Covid-19 em São Tomé e Príncipe é muito pior, mas tem sido disfarçada com os dados fornecidos pelas autoridades sanitárias do país.
Eu estou em crer que estes dados não são os dados fidedignos, porque se nós tivéssemos um rastreamento massivo, indiscriminado, de tudo e de todos, era muito pior, esses números seriam muito piores do que aquilo que nós temos.
A falta de recursos não permite a testagem massiva, afirmou o analista e antigo diretor do Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe, Celso Junqueira.
Nós não vamos conseguir testar os contactos, os familiares, testagem em massa, o tipo de testagem, que nós não tínhamos o reagente suficiente para fazer. Nós mal conseguimos reagentes para testar os viajantes, que é obrigatoriedade, porque senão a ilha fica isolada, porque não há nenhuma entidade da aviação civil que permita que passageiros viajem nessa altura sem testes.
Face ao aumento exponencial do número de casos da Covid-19 em São Tomé e Príncipe, Ana Maria Costa receia que os mais vulneráveis venham a falecer.
Nós não temos capacidade de suporte de doentes críticos, portanto, é natural que muita gente vá ficando pelo caminho à medida que esta situação for agravando.
Mas ainda quem tem dúvidas sobre a gravidade do estado da doença no país?
Porque o número de mortes em relação ao número de infectados por dia é quase que irrisório. Portanto, houve uma altura em que não morria ninguém. Agora morrem uma, duas pessoas, quando nós estamos a ter 60, 70, 80, até 100 casos por dia.
Entretanto, a médica especialista em saúde pública considera que é necessário esclarecer as mortes aparentemente por outras doenças.
A dúvida que há é que se toda a gente que morre no hospital por estas causas aparentemente não Covid, se são testadas para Covid-19.
Desde o início de setembro deste ano que os casos de infecção pelo novo coronavírus não param de aumentar em São Tomé e Príncipe. Para o antigo diretor do Centro Hospitalar, Dr. Aires de Menezes, o maior desafio no combate à pandemia no país é a mudança de mentalidade.
Nós temos um país que as pessoas acreditam mais na medicina tradicional. E então, o que tem que acontecer é uma inversão total da programação de Covid, de ataque ao Covid, tem que se moralizar desde o próprio profissional de saúde, que também recusa, também é negacionista, que também tem as suas crenças. É preciso dar uma volta a isto com reputação, credibilidade, confiança e determinação. Agora, se a própria pessoa, que às vezes está numa reunião a dizer isto, sai para fora, diz, isso não existe, isso é uma coisa para a gente comer dinheiro, isso também não fica bem. Quer que dentro do setor, muitas das pessoas que andam com o pé atrás é porque há vários discursos dentro do setor da saúde. Próprios profissionais de saúde não há um discurso único que seja vertical e que faça sentido. Eu estive doente com Covid em que no hospital havia pessoas a dizer isto com chá tal, o senhor safa. E profissionais de saúde.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
7 candidatos concorrem ao cargo de Presidente da República em Cabo Verde. Eugênio Teixeira foi à rua e ouviu opiniões sobre a relevância
deste posto.
Silvânia Furtado, jovem estudante, considera que faz todo o sentido o país ter um presidente da República, independentemente de o mesmo possuir poderes executivos ou não.
Eu acho que é muito importante termos um presidente de República, porque é um cargo muito alto, é um cargo com bastante responsabilidade, que assume vários papéis e também ajuda no desenvolvimento do país. Claro que eu acho que é muito importante.
Para Manuel de Candinho, os cidadãos devem participar na vida pública e política e votar na escolha do chefe de Estado, o mais alto representante da nação.
O Presidente da República é um chefe, não é? É um chefe, e as pessoas, quando têm um bom chefe, são mais encorajadas. É isso, portanto, todo mundo quer um bom Presidente da República, uma pessoa que sabe comandar e que sabe entender o trabalho do governo.
É uma eleição importante porque vamos eleger o presidente. O presidente, para mim, é o órgão máximo da nação. Então tem alguma importância para mim.
Independentemente de ter poder executivo ou não, para si é importante.
É importante, sim, sim.
Mayra Santos, por sua vez, tem a seguinte opinião sobre a eleição presidencial.
Não, eu pensava que era o presidente, né, que tomava a primeira decisão. Mas como é primeiro-ministro, para mim não faz nenhuma diferença, então.
É, os cabralianos revêem no Presidente da República, o que significa a figura do Presidente da República no nosso sistema político?
Olha, uma figura, um símbolo máximo do poder, devia ser um árbitro da gestão do país, devia ser uma figura que ia unificar o país. Mas...
O que é que diz devia? Não tem feito esse papel?
Claro, ao meu ver não, porque como se diz, o presidente é elegido com o apoio de um partido político. Então logo não unifica nada.
A voz do povo sobre a campanha eleitoral e a importância da eleição presidencial para o arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. A Associação e a Ordem dos Médicos de Moçambique dizem-se aterrorizadas com a deterioração da situação de segurança no país, o que, na opinião de alguns analistas entrevistados em Maputo por Ramos Mutiel, se deve à relutância do governo em ir buscar meios para ter uma polícia mais eficaz na luta contra raptos, além da corrupção no seio daquela instituição. Ramos.
A inquietação da Ordem e da Associação dos Médicos de Moçambique segue-se ao rapto esta quinta-feira do médico Basito Gani a prestar serviço no Hospital Privado de Maputo, o segundo em menos de 24 horas na capital moçambicana. As duas agremiações exigem a intervenção do Presidente da República através das instituições que dirige para pôr fim aos raptos. A situação de segurança dos moçambicanos está a piorar a cada dia que passa, agravada por atos criminosos e mina a confiança necessária nas instituições públicas. Lamenta o Presidente da Associação dos Médicos de Moçambique, Milton Tatia. Mas, para o analista Fernando Lima, o combate a estes atos sempre vai ser problemático porque o governo sabe onde ir buscar os meios para ter uma polícia mais eficaz e não vai buscá-los.
Alguns elementos da polícia consideraram que isto é uma forma do seu próprio benefício em termos materiais. Logo, sem este combate eficaz no seio da própria polícia, é muito difícil essa eficácia contra os raptos. Não é por acaso que ainda esta semana foi substituído o diretor-geral da Polícia de Investigação.
Mas bastará substituir apenas o diretor-geral?
É preciso a polícia estar melhor equipada e, sobretudo, também a polícia, como as forças de lei e ordem no geral, procurar cooperação com os vários países e as várias instituições internacionais com quem tem acordos, para que a polícia possa ter um melhor desempenho.
Há um caos na polícia, diz, por exemplo, o analista Moisés Mabunda.
Há pessoas que trabalham com os criminosos, que estão concatenados com os criminosos. Eu devo dizer que nós, cidadãos, não estamos à vontade. Não estamos.
Entretanto, Fernando Lima diz ter conhecimento de que várias ofertas têm sido feitas sistematicamente às autoridades moçambicanas e, apesar disso, os raptos não param. O que poderá estar a falhar? Perguntamos àquele analista.
A correlação de forças, muitas vezes no seio de uma área tão sensível como são as forças de defesa e segurança, não permite que esses mecanismos sejam acionados.
Mas, tal como dizem os médicos, a situação está a tornar-se insuportável.
Se for possível um paralelismo em relação à área militar. A degradação da área militar foi tal que Moçambique teve que aceitar a presença de forças estrangeiras para fazer o trabalho que deveria ser feito pelo exército de Moçambique. Portanto, o governo de Moçambique, olhando para esta situação, deve saber o que melhor deve ser feito para que a polícia dê resposta aos desafios do país e às preocupações dos cidadãos, porque este é um problema de todos os cidadãos. Aliás, vimos hoje a Associação dos Médicos e a Ordem dos Médicos tomar posição porque um dos seus membros foi raptado ontem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A vice-secretária de Estado americana Wendy Sherman reuniu-se nesta sexta-feira com líderes no Paquistão para discutir a situação no Afeganistão, governado pelo Talibã, e maneiras de promover a cooperação bilateral. Sherman, que chegou ao país na noite de quinta-feira da vizinha Índia, é a diplomata com o título mais alto a visitar Islamabad desde que o governo do presidente Joe Biden tomou posse. Ela iniciou a visita com uma reunião com o Conselheiro de Segurança Nacional do Paquistão, Mohid Yusuf, antes de manter conversações em nível de delegação com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Shah Mahmood Qureshi. O escritório de Qureshi citou o partilhado otimismo do Paquistão com a delegação dos Estados Unidos da América de que o governo liderado pelo Talibã no Afeganistão trabalhará pela paz e estabilidade, bem como pela melhoria da vida de todos os afegãos. Qureshi enfatizou a importância do envolvimento próximo e regular entre Paquistão e Estados Unidos para promover interesses mútuos e objetivos regionais comuns, disse o comunicado do seu escritório. A relação tradicionalmente tumultuosa do Paquistão com os Estados Unidos, no entanto, está sob pressão renovada após a dramática tomada do Talibã no Afeganistão no mês de agosto. As tensões estão enraizadas em alegações de longa data de que o Paquistão tinha laços profundos e apoiado secretamente o Talibã, enquanto os insurgentes islâmicos lutavam contra o governo afegão apoiado pelos Estados Unidos da América por quase 20 anos. Acusações negadas por Islamabad. Devido ao Covid-19, a fome quase que triplicou na África do Sul, indica um estudo à escala nacional. Um homem está a ajudar a fazer face ao problema, organizando a agricultura comunitária para ajudar a alimentar residentes em várias cidades. João Santa Rita.
Entre canteiros de flores, ao lado de estradas ou em campos de escolas, estão a nascer produtos agrícolas na maior cidade da África do Sul. A ideia das chamadas ruas de comer foi lançada por Siabonga Nyangamandla e a organização para fins não lucrativos Makers Valley Partnership, para se tentar reduzir a fome e a má nutrição. Essa necessidade ficou mais visível quando os produtos foram todos apanhados durante o recolher obrigatório o ano passado. Siabonga Nyangamandla.
Podemos ver que em muitas casas não houve refeições durante 2 dias ou mais. Nessa altura, alguns abriram os seus frigoríficos ou outros abriram os seus armários e pudemos ver que literalmente não tinham nada.
A África do Sul é um principal produtor e exportador de alimentos, mas muitos no país não conseguem colocar comida nos seus pratos. Um estudo do Conselho de Investigação da África do Sul concluiu que até 22% da população de 60 milhões passaram fome desde o começo da pandemia. Antes da pandemia, esse número era de 6%. Liz Costan, da Universidade de Pretória, disse:
é reflexo das desigualdades e insuficiente acesso a alimentos em diferentes regiões do país. As pessoas não só perderam os seus empregos, como também não tinham acesso à comida.
Cerca de 100 pessoas beneficiam mensalmente dos alimentos produzidos nesta propriedade agrícola urbana. Uma cozinha comunitária está aberta a qualquer pessoa da comunidade. Este agricultor urbano, Rosinati Thango, diz que produzir vegetais em casa e nas comunidades é uma solução para garantir nutrição.
Temos visto muitas pessoas virem aqui com vontade de trabalhar em a terra porque veem os resultados que lhes garante que vão comer no final do dia.
Estão também a ensinar crianças como plantar vegetais e esses conhecimentos são algo que podem levar para casa. Com a subida dos preços dos alimentos quase 7% este ano, diz o governo, estes projetos tornaram-se cruciais para muitos. Siabonga Nyangamanja.
Se isto for replicado em toda a província, poderá tornar-se parte da solução para acabar com esta crise alimentar que temos no país.
Esperar que as sementes cresçam não é uma solução rápida, mas com mais financiamento, Makers Valley quer plantar mais vegetais através da comunidade para ajudar a colocar mais verduras nos pratos das pessoas.
Washington DC, emissão vespertina, caminhando para o final, uma vez mais, João Santa Rita, desta feita com o desporto.
Na página desportiva vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial. Neste momento a jogarem estão Angola e Moçambique, palancas negras e mambas. Moçambique, os mambas estão nos Camarões, num jogo em que a equipa moçambicana entrou em campo com muitos poucos treinos. Um treino em Moçambique e vários jogadores que atuam na Europa foram diretamente para os Camarões, onde houve apenas mais um treino de conjunto. Depois, amanhã, Moçambique parte para Marrocos, onde volta a medir forças na quarta-feira deste grupo, o grupo D. Volta a medir forças, portanto, com os Camarões. Moçambique, no grupo D, tem um ponto, Camarões tem três. Angola está neste momento em ação num jogo do grupo F contra o Gabão. Angola estava em último lugar com 0 pontos, Gabão com 1. E neste grupo o grande jogo é aquele entre o Egito e a Líbia. É a estreia como treinador do Egito do luso-moçambicano Carlos Queiroz. A Líbia tem 6 pontos, Egito tem 4. Para Angola hoje só interessa ganhar e depois esperar para ter alguma esperança que a Líbia não ganhe hoje. Ontem quem viu renascer as suas esperanças de ir ao Mundial foi Cabo Verde, Tubarões Azuis, que por assim dizer... ganharam duas vezes. Cabo Verde veio à Libéria ganhar por 2-1, estava a perder ao intervalo por 1-0, e depois, surpreendentemente, a Nigéria perdeu em casa com a República Centro-Africana por 1-0. E o que é que isso significa? Pois significa a Nigéria continua no topo com 6 pontos, Cabo Verde está agora em segundo com 4, República Centro-Africana também tem 4, está em terceiro, a Libéria tem 3. Tudo renhido. Cabo Verde está já em ação no domingo, novamente contra a Libéria, para ganhar... e rezar que a Nigéria perca com a República Centro-Africana outra vez. Guiné-Bissau está em ação amanhã em Marrocos, contra Marrocos, depois de ter perdido esta semana por 5-0 contra Marrocos. Guiné-Bissau precisa de ganhar, mas vai ser difícil. Marrocos comanda com 6 pontos, Guiné-Bissau tem 4, mas Marrocos tem menos um jogo. Ontem, na Europa, uma sensacional meia-final da Liga das Nações. França bateu a Bélgica por 3-2, Bélgica a vencer por 2-0 ao intervalo. A segunda parte foi diferente. Bélgica encurralada, parece que convencida que o jogo estava ganho. E o trio atacante da França de Griezmann, Mbappé e Benzema a causarem muito pânico na defesa belga. Golo da vitória obtido sobre a hora. Domingo temos França-Espanha na final. Este vai ser bom. Ainda ontem, jogos de qualificação para o Mundial... Na América do Sul, Brasil soma e segue 3-1 à Venezuela. Argentina empatou com o Paraguai a 0 golos. Brasil comanda à vontade agora com mais 8 pontos que a Argentina em segundo e mais 11 que o Equador e o Uruguai. Brasil tem 9 jogos, 9 vitórias, 22 golos marcados e 3 sofridos. Brasil domina totalmente. Aqui na zona da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Estados Unidos estão agora no topo depois de derrotarem ontem a Jamaica por 2-0. México empatou em casa com o Canadá a 1 golo. Para muitos pode ser surpresa, mas quem segue o futebol aqui da zona sabe que o Canadá já não é o que era. Não é fácil, não. Está em terceiro lugar no grupo, atrás do México, em segundo.
E assim chegamos ao final. Mais de 40 pessoas mortas e dezenas de outras feridas em atentado bombista no Afeganistão. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega apelam ao fim do bloqueio de portos e transportes no leste do Sudão. E a companhia farmacêutica Moderna promete 1.000.000.000 de doses da vacina contra a Covid-19 aos países mais pobres. Assim foi a segunda parte da nossa emissão, com a produção de Liu Sahiro, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Continuação de uma ótima escuta, votos de um ótimo final de semana. A terceira e última parte com o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 8 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, na nossa página, no computador, no telemóvel, no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível um número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, mais de 40 pessoas mortas e dezenas feridas em atentado bombista no Afeganistão. Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega apelam ao fim do bloqueio de portos e transportes no leste do Sudão. Companhia farmacêutica Moderna promete 1.000.000.000 de doses de vacina contra a Covid-19 aos países mais pobres. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. A convidada de hoje, mais à frente, é a escritora cabo-verdiana Vera Duarte. Em Moçambique, a polícia na província de Sofala confirmou hoje que 9 pessoas morreram e 3 ainda encontram-se desaparecidas na sequência do naufrágio de uma embarcação à vela ontem no distrito de Memba. A embarcação transportava pouco mais de 30 pessoas no trajeto entre Nacala Porto, em Nampula e Pemba, em Cabo Delgado. Além dos 3 desaparecidos, há ainda 8 pessoas que sobreviveram, mas que se encontram em estado crítico no hospital. Este é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar. Em Maputo, a Associação dos Médicos e a Ordem dos Médicos dizem-se aterrorizadas com a deterioração da situação de segurança no país e pedem uma intervenção pessoal do Presidente da República. Essa inquietação decorre do sequestro de 2 profissionais da saúde em apenas 24 horas. Ramos Miguel.
A inquietação da Ordem e da Associação dos Médicos de Moçambique segue-se ao rapto esta quinta-feira do médico Basito Gani a prestar serviço no Hospital Privado de Maputo, o segundo em menos de 24 horas na capital moçambicana. As 2 agremiações exigem a intervenção do Presidente da República através das instituições que dirige para pôr fim aos raptos. A situação de segurança dos moçambicanos está a piorar a cada dia que passa, agravada por atos criminosos e mina a confiança necessária nas instituições públicas. Lamenta o Presidente da Associação dos Médicos de Moçambique, Milton Tatia. Mas, para o analista Fernando Lima, o combate a estes atos sempre vai ser problemático porque o governo sabe onde ir buscar os meios para ter uma polícia mais eficaz e não vai buscá-los.
Alguns elementos da polícia consideraram que isto é uma forma do seu próprio benefício em termos materiais. Logo, sem este combate eficaz no seio da própria polícia, é muito difícil essa eficácia contra os raptos. Não é por acaso que ainda esta semana foi substituído o diretor-geral da Polícia de Investigação.
Há um caos na polícia, diz o analista Moisés Mabunda.
Há pessoas que trabalham com os criminosos
que estão concatenados com os criminosos, devo dizer que nós, cidadãos, não estamos à vontade.
Entretanto, Fernando Lima diz ter conhecimento de que várias ofertas têm sido feitas sistematicamente às autoridades moçambicanas e, apesar disso, os raptos não param.
A correlação de forças, muitas vezes, num seio de uma área tão sensível como são as forças de defesa e segurança, não permite que esses mecanismos sejam acionados.
Mas, tal como dizem os médicos, a situação está a tornar-se insuportável.
Se for possível um paralelismo em relação à área militar, a degradação da área militar foi tal que Moçambique teve que aceitar a presença de forças estrangeiras para fazer o trabalho que deveria ser feito pelo exército de Moçambique. Portanto, o governo de Moçambique, olhando para esta situação, deve saber o que melhor deve ser feito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde entra já na reta final a campanha para as presidenciais do próximo dia 17 de outubro. A maioria dos cabo-verdianos, segundo as últimas sondagens, considera que a figura do Presidente da República tem uma grande importância no sistema político do arquipélago, já que funciona como árbitro do sistema e garante o cumprimento da Constituição. Mas também há quem entenda que o Presidente da República precisa de mais poderes. Eugênio Teixeira ouviu o que as pessoas têm a dizer sobre este tema na cidade da Praia.
Silvânia Furtado, jovem estudante, considera que faz todo o sentido o país ter um Presidente da República, independentemente de o mesmo possuir poderes executivos ou não.
É um cargo muito alto, é um cargo com bastante responsabilidade, que assume vários papéis e também ajuda no desenvolvimento do país.
Para Manuel de Candinho, os cidadãos devem participar na vida pública e política e votar na escolha do chefe de Estado, o mais alto representante da nação.
O Presidente da República é um chefe, não é? É um chefe e as pessoas, quando têm um bom chefe, são mais encorajadas. É isso, portanto, todo mundo quer um bom Presidente da República, uma pessoa que sabe comandar e que sabe entender o trabalho do governo.
Presidente, para mim, é o órgão máximo da nação, então não tem alguma importância para mim.
Independentemente de ter poder executivo ou não, para si é importante.
É importante, sim, sim.
Mayra Santos, por sua vez, tem a seguinte opinião sobre a eleição presidencial.
Não, eu pensava que era o presidente, né, que tomava a primeira decisão, mas como é primeiro-ministro, para mim não faz nenhuma diferença, então.
É, os cabo-verdianos revêem no Presidente da República o que significa a figura do Presidente da República no nosso sistema político.
Olha, uma figura, um símbolo máximo do poder, devia ser um árbitro da gestão do país, devia ser uma figura que ia unificar o país. Mas...
O que é que diz devia? Não tem feito esse papel?
Claro, ao meu ver não, porque como se diz, o presidente é elegido com o apoio de um partido político. Então logo não unifica nada.
A voz do povo sobre a campanha eleitoral e a importância da eleição presidencial para o arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E abrimos aqui a revista Artes na Voz da América. A Vênus Crioula é a mais recente obra da escritora cabo-verdiana Vera Duarte. Poeta que se estreou na literatura em 1993, com o livro Amanhã, a Madrugada, nos últimos tempos tem dado à estampa romances e contos. Na sua mais recente obra, Vera Duarte inspira-se na cantora cabo-verdiana Cesária Évora e apresenta uma bela jovem, negra e nua, de rebeldes cabelos soltos, que nasce numa concha útero, mas dotada de uma voz encantadora, como a das sereias. Juíza de carreira aposentada, foi juíza do Supremo Tribunal de Justiça, antiga conselheira do Presidente da República, antiga ministra da Educação, ativista pelos direitos humanos, Vera Duarte publicou, ainda neste ano, e aproveitando a pandemia, contos crepusculares, metamorfoses e desassossegos e acalantos. Laureada com o Prémio Literário Guerra Junqueira Lusofonia 2021, em reconhecimento pela sua luta no ativismo literário e cultural sobre os direitos humanos, e com uma obra recentemente lançada em espanhol, bem como uma presença cada vez maior no Brasil, Vera Duarte é minha convidada nesta edição de Artes da Voz da América. Obrigado por estar aqui mais uma vez no programa. Olhando para a sua biografia, como disse no início, olhando para a sua bibliografia desde 1993, com Amanhã à Madrugada, a sua obra é dominada pela poesia e quase sempre foi apresentada como poeta ou poetisa. Mas nos últimos tempos tem dado à estampa romances e contos. É uma mudança na sua escrita?
A observação é certeira. Na verdade, eu sou uma pessoa que vem da poesia. Os meus primeiros livros foram livros de poemas. E comecei a ser conhecida como poeta, que eu gosto mais de dizer poeta, né? Uhum. Mas, na verdade, nos últimos tempos, cada vez eu vejo mais envolvida com a prosa. Eu não ando à procura, ela vem-me, eu escrevo consoante a minha inspiração, e nos últimos anos tem-me ocorrido muitos textos em prosa. Na verdade, já escrevi dois romances, este, o A Vênus Crioula, é o terceiro. Já publiquei um livro de contos, os contos crepusculares. Já publiquei recentemente, agora no Brasil, um livro de microcontos. Uhum. E tenho também publicado crónicas e aquilo que eu chamo de ensaios não académicos. Ou seja, neste momento, eu acho que eu estou perfeitamente na poesia e na prosa.
E isso mesmo que eu ia começar, vamos aguardar as duas obras que já publicou para daqui a pouco na conversa, porque também são publicadas num tempo interessante, num tempo da pandemia, onde, segundo muitos dizem, que muitos têm tido mais tempo, outros têm tido menos. Uh-huh. Mas falemos da obra que está a apresentar na Cidade da Praia agora, Vênus Crioula, uma obra em que retrata uma jovem, negra e nua, que nasce numa concha útero, uma figura não silenciosa. Pelo meio também há uma imagem por aí que se assemelha a Cesária Évora. Apresenta a nossa audiência aí de Artes da Voz da América essa sua mais recente obra.
Olha, a Vênus Crioula, na verdade, trata-se de um romance que gira à volta de uma personagem feminina que é uma cantora. Então, exatamente por isso é que eu dedico o livro, está dedicado às vozes femininas das ilhas e em memória à Cesária Évora. Eu entendo que todas as homenagens que nós fizermos à Cesária Évora nunca serão demais, porque ela teve um contributo muito grande no aumento da visibilidade e mesmo da dimensão, não só de Cabo Verde, como do próprio povo cabo-verdiano, e, portanto, ele também, esse romance também se apresenta como uma homenagem à Cesária Évora, no momento em que ela, se fosse viva, completaria 80 anos, porque, por pura coincidência, o romance foi editado exatamente no mês de agosto, mês em que ela completaria 80 anos. Uhum. Ou seja, digo isso porquê? Porque para construir essa personagem central do meu romance, que é uma cantora, eu socorri-me do que eu sei, do que eu conheço e do que eu tive até de cumplicidade com várias cantoras mulheres cabo-verdianas. A começar por Cesária Évora, sem dúvida, porque muitos traços dessa personagem eu vou buscá-los, vou bebê-los na própria personalidade, na própria maneira de ser da Cesária Évora, nomeadamente esse facto muito que circulou o mundo, muito o facto dela cantar com pés descalços. Eu acho a imagem muito bonita e retomo na minha personagem, de uma forma diferente, obviamente, essa ideia de cantar com os pés descalços, mas também colho em muitas outras, nomeadamente na Teté Lim, que vai fazer a apresentação da obra, ou na Teresinha Araújo, que há dias no Prémio Literário também cantou um poema meu, musicou e cantou um poema meu, e outras, como a Sãozinha Fonseca, que há muitos anos vive nos Estados Unidos. Quer dizer, eu fui buscar algumas características de algumas cantoras cabo-verdianas que eu conheço para construir essa personagem da Catarina, que é na figura central do meu romance.
Mas que outro aspecto, eventualmente, da crioula, da mulher cabo-verdiana, Vera Duarte incorpora em Catarina?
Não, eu procuro muito, eu considero que a mulher cabo-verdiana é uma mulher que tem muita força, porque desde sempre ela se habituou a trabalhar, não é? Eu acho que mesmo desde os tempos coloniais, que a mulher, por causa até da pobreza do meio ambiente, ela sempre se viu na necessidade de trabalhar de todas as formas. A mulher cabo-verdiana trabalha no campo, a cabo-verdiana trabalhou nas frentes de alta intensidade de mão de obra, a mulher cabo-verdiana também é uma imigrante que vai lá para fora, trabalha e manda remessa para, normalmente, os pais que ficam em Cabo Verde a tomar conta dos filhos, dos seus filhos e tudo. E, além disso, também é uma mulher que aceitou, de uma forma de peito aberto, eu diria, os desafios da emancipação e do empoderamento. E, portanto, há uma caminhada muito importante que a mulher cabo-verdiana vem fazendo há uns 50 anos esta parte. E eu senti-me também muito propensa a homenagear a figura da mulher e homenagear essa caminhada que eu acho que é proveitosa para todo o povo cabo-verdiano, não é? Mas naturalmente...
Diga.
Diz.
É um romance, mas com algo de antropologia.
Terá um bocadinho, da medida em que essa nossa figura central, a protagonista, que é uma cantora, exatamente por ela ser uma cantora também, ela faz digressões para os países, aliás, como as outras fazem, né? Os países normalmente onde os nossos músicos costumam ir, e nomeadamente para os Estados Unidos da América, nomeadamente para países da Europa, etc. Quer dizer, na verdade, através do trajeto dela, eu acabo por prestar alguma homenagem também ao trajeto de muitas das cantoras cabo-verdianas.
Só a pandemia empurrou Vera Duarte para a escrita, ou são histórias, são inspirações, como disse no início, são coisas que ficaram no caderno durante muitos anos que agora vêm a público, ou são coisas totalmente novas?
Não, olha, na verdade eu tive de, ao longo dos meus tempos, repartir o meu tempo, né, entre o exercício da profissão, que foi sempre muito exigente, porque ser juíza e depois fui conselheira de presidente, depois fui ministra de educação, quer dizer, foi uma carreira profissional exigente, e a vontade que eu tinha de ir escrevendo. Fui escrevendo alguma coisa, não foi muito, mas fui escrevendo alguma coisa. Agora, desde o momento em que eu me reformei, eu costumo dizer que pude retomar a escrita como a minha primeira pele. Na verdade, a grande paixão tem sido a escrita. E, juntando estas duas coisas, o facto de eu já me ter reformado, não é? E o facto de ter ocorrido a pandemia, que fez com que passássemos a ficar mais tempo em casa, ou que nos confinássemos em casa, permitiu que aquela pulsão para a escrita, que eu muitas vezes não conseguia materializar porque tinha outros interesses mais prementes e outras prioridades. Mas desde essa altura tenho podido dar absoluta prioridade à escrita, que, como eu já te disse, chama a minha primeira pele. Então, ao longo do período de confinamento da pandemia, pude escrever muito. Primeiro, porque tinha disponibilidade de tempo. Segundo, porque muitos factos também chamaram a minha atenção e provocaram aquilo que eu digo que são sentimentos que procuram uma catarse. Quando algo me magoa ou me faz sentir menos feliz, menos positiva, escrever sobre ele é uma forma de catarse que me permite outra vez ficar, digamos, reconstituir-me. Então, isso, e também essa vontade de escrever sobre o amor, sobre a liberdade, eu acho que isto tudo se conjugou e, efetivamente, durante a pandemia, eu pude, como eu costumo dizer, conversar com os meus ausentes, né? Os meus ausentes foram todos os leitores, os familiares, os estudiosos, enfim, todos que podiam estar, com quem eu podia estar a conviver, mas devido à pandemia não podia, eu aproveitei para dialogar com eles através da escrita. E foi assim que, efetivamente, acabou por ser uma colheita que eu chamaria de boas as águas, porque além destes que já estão publicados, ainda tem em mãos dois livros, um daquilo que eu chamo também ensaios não académicos, que já está numa editora no Brasil, e tem um livro de poemas, de 100 poemas da pandemia, não é? Do tempo da pandemia, que ainda não dei à estampa.
Também fez a sua estreia no espanhol. Como tem sido a receptividade desses,
esse livro é um livro que me deu uma alegria muito grande, porque eu tenho estado muito a ser convidada, digamos, para encontros de escritores e de poetas, que eu diria da Macaronésia, né? Que ligam Cabo Verde, Canárias, Açores, Madeira, quer dizer, muito essa ideia da Macaronésia. E o facto de ter aparecido esse professor canário, José Salino, que gostou dos meus poemas e fez uma antologia na base dos meus 5 livros de poemas publicados, traduzindo para o espanhol, foi uma verdadeira prenda que eu recebi, porque, além de tudo, a sonoridade dos poemas lidos em espanhol também é qualquer coisa que muito me encanta. Agora, ainda não conseguimos, embora o livro já esteja a fazer a sua caminhada, mas ainda não conseguimos fazer uma cerimónia formal de lançamento, exatamente por causa da pandemia.
A Vera Duarte tem estado muito ativa no Brasil. Geralmente é um mercado grande, mas a literatura dos países africanos geralmente não chega ao Brasil, ou passa a ser assim meio marginal. Como tem sido a receptividade no Brasil das suas obras?
Olha, eu digo-te uma coisa, eu tenho a sensação, eu tenho muito este sentimento, que estamos a abrir portas. E tem sido, eu até diria, abrir portas bem abertas, porque durante muito tempo a literatura dos palops, né, foi muito ignorada no Brasil. Depois começou a ser tratada muito na base de Angola e Moçambique, naturalmente, que são os países maiores, com mais impacto, conseguem ter mais impacto naquele meio tão grande, mas eu diria que a literatura cabo-verdiana, muito por obra do interesse e da dedicação de algumas, sobretudo professoras das universidades brasileiras, começa a ter, a fazer o seu caminho, um caminho muito importante entre não só a academia brasileira, mas também os editores e também leitores. Eu, por exemplo, já tenho uns 3 ou 4 livros editados no Brasil, tem mais propostas de edição e tem tido um permanente contacto com o público brasileiro, sobretudo o público académico, normalmente através de conferências virtuais. E como tu sabes, há umas professoras, como a professora Simone Caputo Gomes, a professora Carmen Tindó, a professora Norma Lima e várias outras, que têm dedicado uma atenção muito especial e muito interessada à literatura cabo-verdiana. Eu diria que nós estamos a fazer uma caminhada até bonita, digamos, no Brasil, porque em conjunto, às vezes, até com escritoras, sobretudo afro-brasileiras, como a Conceição Evaristo, a Lia Vieira e outras.
Uhum. Entretanto, a carreira de Vera Duarte também tem um cunho forte de direitos humanos. E recentemente acaba de receber um prémio literário Guerra Junqueiro, Lusofonia 2021, no mês passado, em setembro, em Portugal, pelo seu reconhecimento devido à luta no ativismo literário, cultural e sobre os direitos humanos. Até que ponto os direitos humanos permeiam a sua obra? Até que ponto tem um cunho forte? E de que forma? É que uma questão que às vezes se considera mais sociológica, mais política, interfere em algo que muitas vezes se diz muito neutral como a literatura, embora não seja, na verdade.
Não, olha, na verdade, se eu digo que a literatura é a minha primeira pele, eu também digo que os direitos humanos continuam a ser a minha segunda pele, porque embora eu já não esteja Como já estive muito no ativismo intenso em prol dos direitos humanos, como membro da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, como membro da Comissão Internacional de Juristas, enfim, e outras entidades, mas na verdade, na minha escrita, acaba por projetar-se muito do que, das emoções, das sensações, de tudo, do meu aprendizado também no campo dos direitos humanos. E está a acontecer algo que eu acho que é interessante e que às vezes a gente vai notando o que está a escrever muito por influência de ouvir os outros falarem sobre ele. E eu estava a ouvir uma crónica do Filinto Tilísio, que além de ser meu editor, ele é um poeta ele mesmo e é um estudioso, ele na Rádio Vaticano, com a Dulce Araújo, em que ele dizia que cada vez mais eu estou a enveredar, a Vera Duarte, né, está a enveredar por uma escrita do realismo fantástico. E isso é verdade. Quando eu ouço isso, eu constato que é verdade. Nomeadamente, por exemplo, nos contos crepusculares. Está muito claro, porque eu nos contos crepusculares crio uma espécie de corte, de tribunal da cidadania, cujas sentenças, cuja pena que dá aos criminosos é transformá-los em animais, ou com raivoso, ou rato de esgoto, ou um porco imundo, enfim, isso tudo tem a ver com uma nova forma que eu acho que está a entrar muito na minha escrita, que é essa ideia do realismo fantástico. E nessa linha também os direitos humanos acabam por influenciar muito dos temas que são espelhados na minha escrita.
Vera Duarte, escritora cabo-verdiana, com poemas, romances e contos, foi minha convidada nesta edição de Artes, no momento em que lança a sua mais recente obra, A Vênus Crioula. Vera Duarte estará também presente brevemente na Feira do Livro, em Maputo. E assim termina esta edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Menos 43 pessoas foram mortas e mais de 150 outras feridas num ataque bombista suicida contra uma mesquita xiita na província de Kunduz, no Afeganistão. O porta-voz do governo dos Talibã, Zabihullah Mujahid, confirmou o ataque que ocorreu na capital da província com o mesmo nome. A missão da ONU no Afeganistão disse num tweet que informações iniciais indicam a morte de 100 pessoas. Ninguém reivindicou de imediato a responsabilidade pelo teu ataque, mas no passado o Estado Islâmico tem atacado a minoria xiita muçulmana. Para além de atacar minorias religiosas, nas últimas semanas o Estado Islâmico de Khorasan tem intensificado ataques contra os talibã, tendo-se registrado 2 ataques bombistas na capital, Cabul. A vice-secretária de Estado americano, Wendy Sherman, reuniu-se com dirigentes do Paquistão para discutir a situação no Afeganistão e ainda meios de se avançar a cooperação entre os dois países. Sherman, que esteve anteriormente na Índia, é a diplomata mais destacada dos Estados Unidos a visitar o Paquistão desde que Joe Biden assumiu a presidência americana. Ela avistou-se já com o conselheiro de segurança nacional paquistanês, Mohid Yusuf, e com o ministro dos negócios estrangeiros, Shah Mahmood Qureshi. Fontes paquistanesas disseram que neste encontro, Qureshi manifestou otimismo que o governo dos talibã no Afeganistão irá trabalhar pela paz e estabilidade no país e para melhorar a situação dos afegãos. O ministro sublinhou a necessidade daquilo que chamou de uma participação positiva da comunidade internacional no Afeganistão. O contra-terrorismo na zona e no mundo foi outra questão analisada nas conversações de hoje. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega apelaram ao fim do bloqueio dos portos e infraestruturas de transporte na parte leste do Sudão. Numa declaração conjunta, a chamada Troika disse que os dirigentes políticos da zona leste do Sudão devem aceitar uma proposta do governo para um diálogo político destinado a resolver as suas queixas em vez de se envolverem em ações que só servem para danificar a economia do país. Grupos étnicos do leste do Sudão afirmam que têm sido ignorados por sucessivos governos em termos de participação na riqueza do país e na representação no governo central. No Zimbábue, 7 pessoas, incluindo 6 estrangeiros, morreram na explosão de cilindros de gás numa mina de ouro no distrito de Mazoé, disse a polícia. Os 6 estrangeiros eram cidadãos chineses disse o deputado Fulton Chassi, que representa o distrito no Parlamento. Uma outra pessoa ficou gravemente ferida e está em estado crítico no hospital.
E assim terminamos a emissão desta sexta-feira, 8 de outubro, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Obrigado pela sua sintonia. Até amanhã, na rádio, por podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.